É hoje, segunda-feira, 27 de junho de 2022, agora 10 horas com mais 23 minutos. A gente fala sobre o mercado de produtos e serviços para a beleza negra, que está em uma fase de crescimento aqui no Brasil. Isso para pessoas que não estão acostumadas a ver os próprios traços como exemplo de estética, né, que significa muita coisa. Até pouco tempo atrás, cosméticos e salões de beleza, para 54% da população brasileira, praticamente não existiam. Hoje, a Band News FM aqui de Belo Horizonte começa a veiculação de uma série de 3 reportagens especiais que vão explicar por que as pretas e pretos do Brasil estão se mobilizando em empreendimentos voltados para si. A primeira reportagem aborda a importância da transição capilar e dos salões de beleza para cabelos crespos e cacheados como espaços de acolhimento e luta contra o racismo. Com produção de Gabriele Álvares e Jader Xavier e sonoplastia de Agnaldo Silva, a reportagem é de Tayane Ribeiro.
Um dia minha filha foi elogiar os cachinhos dela. Eu falei que ela estava linda, que os cachinhos eram lindos. Ela falou que não, o cachinho era feio, que ela não era linda, que os cachinhos eram feios. Aquilo ali já doeu muito.
Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo.
Foram 10 anos alisando o cabelo. Uma década sem se reconhecer. A vendedora Isabela Lopes passou boa parte da infância e da adolescência convivendo com um preconceito disfarçado de cuidado. A decisão de fazer a transição capilar veio ao ouvir da filha, a pequena Laura Lopes, de 3 anos, palavras que machucam o coração de qualquer mãe. E foi com a determinação que só o amor pode trazer que ela decidiu lutar por ela, pela filha e pelas mais de 59 milhões de mulheres negras que vivem no Brasil.
Tem um ano que eu cortei meu cabelo, tirei toda a química, tô com ele totalmente natural. Eu tenho uma liberdade que eu não sei explicar. É um processo muito bonito. Você floresce de dentro para fora e não tem nada melhor que a gente se conhecer e se amar de verdade, do jeitinho que a gente é.
Transição capilar é um processo longo de autoaceitação e de reconhecimento. Uma bandeira que se levanta contra os padrões de beleza que ainda hoje são impostos pela sociedade. É mais um ato de resistência da população negra, que convive com resquícios de um colonialismo que nega os traços e as características de homens e mulheres, como destaca a pesquisadora da UFLA, Universidade Federal de Lavras, Ana Flávia Rezende.
Quando a gente fala de pessoas negras, a gente está falando de pessoas que foram, durante alguns bons anos no Brasil, escravizadas e tendo todas as suas características físicas e mentais negadas, né? Então, são pessoas que eram tratadas como objetos, destituídas de qualquer humanidade. E reforçado pelo racismo, foram pessoas que tiveram a sua estética negada. E aí, mesmo com o fim desse colonialismo, a gente tem uma lógica de colonialidade, que é a perpetuação desses eixos de poder.
Meu cabelo crespo, tão lindo ele é. Minha pele preta, tão linda ela é.
E foi nos salões étnicos, tão escassos em tempos anteriores, que a negritude encontrou um espaço de acolhimento e conhecimento. Segundo a pesquisadora Ana Flávia Rezende, esses empreendimentos se tornaram um símbolo contra a opressão. Uma luta social, política e econômica. Um caminho que está diretamente ligado também à autoestima.
Nós, enquanto pessoas negras, fomos ensinadas durante muito tempo que são traços que a gente deve negar, né? Então, o cabelo afro é um cabelo que a gente deve negar. O homem negro foi ensinado que ele deveria raspar o cabelo. Eu acho que os salões étnicos, eles permitem a gente ter esse ganho de nós nos conhecermos ao ponto de sabermos que temos opção. São esses lugares de acolhimento, são esses lugares de aprendizado e são esses lugares que valorizam uma estética que nos foi negada há muitos e muitos anos.
Dados do IBGE mostram que 54% dos brasileiros se autodeclaram negros. E apesar da população afrodescendente ser maioria no país, os preconceitos ainda insistem em permanecer.
Já entraram no meu espaço e perguntaram se eu atendia também cabelos normais ou só cabelo assim, apontando pro meu cabelo, né?
Pouco tempo mesmo eu estava limpando a minha janela, uma senhora gritou: nossa, a negra limpando o salão, não sei o quê.
Em pleno século XXI, mais de 135 anos após o fim da escravidão no Brasil, os casos de racismo têm dominado o noticiário, com ataques às características físicas da população negra, como a cor e o cabelo. E para atender as vítimas desse crime, a psicóloga Laila Rezende criou o espaço Abaiomi de Psicologia, definido como um serviço de aquilombamento e psicologia clínica voltado à população negra, com atendimento pela abordagem afrocentrada. Ela ressalta que é preciso empoderar essas pessoas em um movimento que está diretamente ligado à valorização dos traços.
Se olhar no espelho, enxergar seus traços e admirá-los, não só faz parte de um cuidado mental, como diz, de um cuidado mental que está em dia. É, afinal, a gente vive numa sociedade racista que nos diz o tempo todo que a nossa pele, nosso cabelo, nossos traços devem ser corrigidos. Enxergar estes símbolos em alguém que se parece comigo, no tom de pele, na textura do cabelo, nos traços, é muito importante para a construção da subjetividade.
Abaiomi, é acalanto, amor, Abaiomi. Uma opção encontrada pela transista Rubia Nagôs. No empreendedorismo, ela buscou uma forma de garantir o próprio sustento e o cuidado merecido ao cabelo crespo e cacheado, com a oferta de serviços especializados.
São serviços voltados para o público negro mesmo, são serviços para valorização da beleza afro, né? Como tranças, vários tipos de mega hair, hidratações, cortes.
O objetivo? Valorizar a estética negra e resistir à exclusão social. Uma fonte de renda, uma forma de contribuir com a economia do país, mas acima de tudo, lutar por quem por tantos e tantos anos precisou se calar e aceitar uma realidade imposta a duras penas.
Muitas das meninas que entram no estúdio mesmo, elas já tiveram traumas muito grandes por causa do cabelo, principalmente na fase escolar. Então, são coisas que vêm ficando na memória, vêm ficando no emocional. E isso atrapalha muito, principalmente para as que estão pensando em transicionar. Eu tenho muitas clientes que falam: olha, eu quero passar pela transição, mas eu não quero que corte meu cabelo todo, porque eu tenho medo de como eu vou ficar feia. Ela não entende a beleza dela natural, ela entende a beleza dela transformada em algo que culturalmente era aceitável.
O caminho para que Rubia Nagôs se inserisse nesse cenário veio com Bettina Borges, mulher negra pioneira no mercado de beleza voltado para cabelos crespos. Lá em 1986, Bettina fundou o Salão Beleza Negra no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte, enfrentando um cenário de muito preconceito e dificuldades. São 36 anos dedicados a impulsionar a autoestima da população negra.
Eu, com 16 anos, parei de alisar o meu cabelo. Já usava ele raspado, usava ele com coque, mas bem crespinho, né? E aí, assim, a dificuldade que eu encontrava era nas próprias pessoas, que elas não aceitavam esse tipo de cabelo mais crespo, né? Você via uma ou duas pessoas na rua com aquele coque, tipo, um penteado mais elaborado, com ele crespo, né? Depois de uns 12, 13 anos, as pessoas vieram mesmo assumir esse cabelo.
Bettina fala com orgulho da própria história, da trajetória que construiu ao longo de mais de 3 décadas em uma luta pela população negra. Ela deu o primeiro passo para que hoje crianças, adolescentes, adultos e idosos possam se sentir confortáveis do jeitinho que são.
É que a gente plantou isso e hoje a gente colhe esse fruto, né? Começando por mim, né? Uma mulher negra, de cabelo mais crespinho, e que assumiu isso e que passa hoje pra clientela isso, né?
Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar.
O processo de transição capilar da Isabela Lopes, que abriu essa reportagem, não foi nada fácil. Foi um caminho marcado por altos e baixos. Mas hoje, o sorriso é garantido ao ouvir da pequena Laura que os cachos são lindos.
Minha filha, hoje em dia, ela vê os meus cachinhos, ela fala, olha mamãe, que lindo seus cachinhos, olha que legal, também tenho cachinhos. Ela vê no pacote de fralda, ela vê na televisão, fala, olha mamãe, que lindo, o neném também tem cachinho. Ela já vê beleza nos cachinhos dela, e o intuito de eu passar por essa transição também, não só de me aceitar, pra ser um ponto de referência pra ela.
Cabelo encaracolado,
meu cabelo cacheado, vou a minha mamãe. E eu sou uma princesa.
Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode o seu cabelo ser tão belo quando você nele sacode. Cabelo encaracolado, cabelo crespo e armado, o seu cabelo enrolado.
Bacana demais, né? Amanhã, na segunda reportagem da nossa série, a gente vai falar sobre o empreendedorismo no mercado de beleza voltado para os cabelos crespos e cacheados, né? Que surge como uma opção de renda para mulheres negras e tem movimentado a economia do país. Não percam amanhã a segunda reportagem desta nossa série aí, né? De três reportagens especiais que vão explicar, né? Por que pretos e pretas do Brasil estão se mobilizando em empreendimentos voltados para si. Amanhã, em 28 de junho de 2022, você confere a segunda reportagem. 10h34, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um giro de manchetes aqui dentro do Jornal Band News Minas, primeira edição.
Reportagem Band News FM.
E hoje é 28 de junho de 2022, terça-feira, a Band News FM aqui de Belo Horizonte dá sequência à série especial Resistência e Empoderamento. Como o mercado para cabelos crespos e cacheados tem impulsionado empreendedores negros e movimentado a economia. Nessa segunda reportagem, vamos falar sobre a importância financeira destes empreendimentos que tem crescido nos últimos anos. Isso porque os salões étnicos aparecem como uma fonte de renda para pessoas que por muito tempo estiveram à margem da sociedade e contribuem ainda para o crescimento econômico do nosso país. Com produção de Jader Xavier e Tayane Ribeiro e sonoplastia de Agnaldo Silva, a reportagem de hoje é da Gabriele Álvares.
Por eu ter passado por essa transição e meu cabelo vir a ser natural, isso começou a abrir portas para mim, né? Eu comecei a me enxergar de uma outra forma, comecei a ver um poder em mim e isso começou a abrir portas. E aí foi quando eu fiz vários trabalhos de modelo e foi na transição que eu percebi o tanto que eu sofri preconceito, porque até então eu não enxergava o preconceito, né? Eu só achava que meu cabelo era feio, me comparava com as minhas amiguinhas que tinham cabelo liso, mas eu não enxergava que é toda uma questão de preconceito racial.
Em 2012, a influenciadora Karen Porfiro decidiu passar pela transição capilar. Apesar de não ter sido um processo fácil, portas se abriram para que ela pudesse espalhar a valorização da cultura negra pelo Brasil. Karen venceu concursos de beleza e decidiu iniciar um trabalho também nas redes sociais para acolher outras mulheres que ainda hoje sofrem com os preconceitos enraizados na sociedade.
Participei do concurso da minha cidade, né, que é o Miss Timóteo, ganhei para Miss Timóteo, depois eu vim a ganhar o Miss Minas Gerais em 2014 e hoje eu sou a primeira Miss negra do estado de Minas Gerais, né, a ganhar um concurso que tem mais de 30 anos de tradição, e aí eu vi a importância que era eu poder representar com a minha história. Então, a partir do concurso de Miss Minas Gerais 2014, eu comecei aí a trazer mais informações nas minhas redes sociais, onde faço vários vídeos dando dicas.
Mas Karen não parou por aí. Em um ato de amor e também de necessidade, ela decidiu ir além e criou a marca Encaixa Sim, uma curadoria de produtos voltados para cabelos crespos e cacheados com o objetivo de realçar a beleza negra. Uma ideia que surgiu da dor, mas que hoje leva acolhimento para milhares de pessoas.
O nome ele veio justamente dessa minha trajetória de Miss, porque quando eu fui participar do concurso, os coordenadores falavam para eu usar o cabelo alisado, porque a coroa poderia não encaixar no meu cabelo afro.
Então, foi quando eu fiz um post falando que encaixa sim, encaixa a coroa no meu cabelo. Então, hoje a Encaixa Sim é uma curadoria, né? De marcas, de produtos, para cuidar da mulher preta, né?
Um caminho percorrido também por outras mulheres. Foi pensando na valorização da negritude que a fazedora Dandara Elias, como ela mesma se denomina, decidiu construir a própria história através do empreendedorismo. Em 2015, já vislumbrando um projeto audacioso, ela fundou o salão Todo Black é Power. A iniciativa cresceu e hoje Dandara administra uma marca de produtos voltados para cabelos crespos e cacheados e criou também uma escola de negócios para profissionais da beleza negra, uma forma de garantir o sustento e empregar outras pessoas em uma equipe composta atualmente por 12 mulheres e homens negros. Uma alternativa encontrada para criar um futuro melhor para aqueles que por muito tempo estiveram à margem da sociedade.
Primeiro foi o salão, né, de beleza. O salão veio a necessidade de termos nossos próprios cosméticos para melhor controle mesmo da matéria-prima que era utilizada. E aí, da necessidade da expansão nossa e de compartilhar mais essas informações sobre o cabelo crespo e cacheado, veio a necessidade da escola para a gente poder dar os cursos e compartilhar com mais pessoas o nosso conhecimento. Então, foi daí que surgiu, da minha própria necessidade, né? E da necessidade de outras pessoas também.
E os impactos na economia não param por aí. O crescimento dos salões étnicos gera, ainda, um efeito positivo na cadeia de produção de cosméticos no Brasil.
Quando a gente vem, entrega essa formação, que mostra para aquele profissional que existe uma outra possibilidade, né, de tratar esses cabelos, a gente acaba modificando todo o mercado, né, de ponta a ponta. Tanto a questão do consumidor, porque esse profissional vai poder informar ao consumidor, mas também a questão lá da indústria, porque a gente acaba impactando na indústria pela necessidade de ter produtos especializados.
A indústria da beleza é uma das principais responsáveis pela movimentação de recursos no Brasil. Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Salões de Beleza, são 1.042.534 empresas abertas no setor. O país aparece ainda como o quarto maior mercado consumidor do mundo quando se trata de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, segundo dados da associação que representa o setor. E a população negra é responsável por movimentar bilhões de reais na área, como destaca a analista técnica do Sebrae Minas, Patrícia Delgado.
Esse mercado é uma grande oportunidade de investimento para as micro e pequenas empresas que buscam crescimento, né? Mais de 70% das brasileiras têm cabelos crespos ou cacheados. E as mulheres negras movimentam 700 bilhões em negócios anuais no Brasil. Então, isso quer dizer que tem um mercado promissor a ser explorado para quem quer oferecer esse tipo de serviço.
Sou pretinho, cabelo enroladinho, moro logo ali. E os vizinhos é povo e tudo me conhece.
Entre 2019 e maio deste ano, houve um aumento de 56% no número de pequenos negócios em Minas Gerais, segundo dados da Receita Federal, com mais de 124 mil empresas. No ramo de cabeleireiros, manicure e pedicure, o aumento foi de 52%, com 94.442 empreendimentos atualmente abertos, sendo mais de 68 mil salões de beleza. Um setor que segue em crescimento por ainda apresentar carências.
A gente vê que 54% da nossa população é de pessoas negras, né? E apesar disso, os locais voltados para esse público não chegam nem perto da metade. A gente vê também um aumento de produtos para cabelos naturais no mercado. A gente pode ver isso nas farmácias, supermercados, lojas, tudo isso evidencia o aumento dessa procura, né?
E foi nas lacunas do atendimento à população negra que surgiu a Niari Cosméticos, marca criada dentro de um salão afro e que desenvolve produtos exclusivamente para cabelos crespos e cacheados. Lá em 2009, a iniciativa saiu do papel, idealizada por quem viveu na pele as dificuldades de ser uma mulher negra no Brasil, como destaca a jornalista e sócia da Niari, Sandrinha Flávia.
Nessa época não tinha esse boom todo de cosméticos para crespos e cachos. Então, as clientes começaram a procurar por esses produtos, não achavam, tinha dificuldade. Então, as consumidoras eram as clientes que iam no salão para trançar cabelos. E foi assim que surgiu a Niari Cosméticos, dentro de um salão de beleza afro.
E foi na pandemia, apesar de todas as dificuldades, que a Niari, como um verdadeiro símbolo de resistência, encontrou forças para crescer. Hoje são dezenas de pontos de vendas espalhados por Minas, com presença também em Salvador, na Bahia.
Com salões de beleza fechado, a gente começou a ter procura, né? Porque o principal ponto de venda da Niari Cosméticos é salão de beleza afro. 35 pontos de venda que a gente tem, 2 são lojas e o restante são salões que trabalham especificamente com cabelos crespos e cacheados. Então, chegou a pandemia, os salões fecharam, teve um certo crescimento, porque essas pessoas com seus salões fechados começaram a fazer revenda online e aí começaram a procurar os produtos da Niari Cosméticos.
Meu cabelo é nossa raiz, dependente de qualquer país. Meu cabelo é o cabelo mais rico, por sua natureza me deixa feliz.
Foi através da luta de tantas e tantas pessoas que hoje mulheres e homens negros conseguem receber o cuidado tão merecido. Foi na luta de tantas e tantas pessoas que hoje a população negra enxerga uma alternativa para garantir o próprio sustento negado por muitos anos. Uma forma de enfrentar a pobreza e colocar o pão de cada dia dentro de casa.
É um mercado que está ajudando até muitas mulheres negras que às vezes estavam fora desse mercado de trabalho, tinha dificuldade por questões, né, de preconceitos raciais. Está abrindo portas mesmo para essa mulher até ser empreendedora e se colocar no mercado de trabalho. A gente sabe que o povo negro, ele, entre as estatísticas ali, ele está na estatística de pobreza, né? E com a evolução do mercado, a gente pode mudar um pouco essa estatística.
Por conta desse cabelo, eu ganhei minha profissão.
Que o dread faz de mim uma pessoa diferente.
Por causa do meu cabelo, sempre sou julgado antes de chegar.
É o meu estilo, meu cabelo me faz feliz.
Uma população que foi colocada às margens da sociedade, mas que no empreendedorismo contribui diariamente para o crescimento e desenvolvimento do país. Um mercado que cresceu muito desde tempos anteriores, mas que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, principalmente no combate ao preconceito.
Você tem que estar preparada para responder a muitas perguntas. Ah, vai ficar com o cabelo assim? Ah, não vai alisar mais não? Ah, você vai de um casamento, a pessoa pergunta, ah, mas vai com o cabelo assim? E aí, quando a gente vê todo esse movimento de mulheres juntas, unidas, discutindo sobre, falando sobre, procurando se conhecer, é um ato político.
Isso aqui não é só um cabelo, é expressão real de quem sou. Identidade de dentro pra fora, tô nem aí se você não gostou. Deixa meu cabelo voar, deixa ninguém mais me prender. E se um dia eu quiser cortar, raspar, eu não dependo de você. Te mete.
Amanhã, quarta-feira, né, dia 29 de junho de 2022, na terceira e última reportagem da nossa série especial Resistência e Empoderamento, como o mercado para cabelos crespos e cacheados tem impulsionado empreendedores negros e movimentado a economia, vamos falar sobre o mercado de beleza voltado para os homens negros, hein? Não perca amanhã, aqui dentro do Jornal Band News Minas, primeira edição.
Reportagem Band News FM.
Agora 10h21. E hoje, quarta-feira, né? Dia 29 de junho de 2022, a Band News FM aqui de Belo Horizonte chega ao último episódio da série especial Resistência e Empoderamento. Como o mercado para cabelos crespos e cacheados tem impulsionado empreendedores negros e movimentado a economia. Nessa terceira reportagem, vamos falar sobre como o mercado de beleza negra também é importante para os homens. Vítima de preconceito, o homem preto muitas vezes é colocado fechado numa caixa, onde a ele cabe apenas a força, trabalho braçal e sem tempo para cuidar de si mesmo. Mas salões de beleza e barbearias feitas por negros e para os negros vem trazendo uma nova perspectiva dessa imagem masculina. São homens que sustentam a família por meio dos próprios negócios e levam a comunidade para perto de suas raízes. Com produção de Gabriele Álvares e Tayane Ribeiro e sonoplastia de Agnaldo Silva, a reportagem é de Jader Xavier.
sou cabeleireiro lá e tenho um prazer muito grande, ganhei minha vida trabalhando com cabelo. Hoje, graças a Deus, eu vivo ainda disso, né? E a gente construiu muita coisa, eu vivi, eu comprei minha casa, eu comprei isso com o dinheiro do cabelo.
O cabeleireiro Walter Júnior iniciou a própria trajetória no mercado afro há mais de 2 décadas. Ele batalhou muito para montar o Salão Afro Júnior, voltado para o atendimento especializado de homens negros, em uma época em que o mercado ainda caminhava a passos lentos. Um percurso repleto de dificuldades sociais, econômicas e políticas.
Tudo para nós sempre foi mais difícil. O empreendedor que começou na sua garagem, como eu, comecei na minha garagem. Eu comecei cortando cabelo num banquinho de pau, de madeira, um espelhinho de banheiro.
Hoje, com um mercado em ascensão devido ao aumento da oferta e da procura por cuidados com o cabelo masculino, o barbeiro Wilson Davidson, que também enfrentou muitos obstáculos em tempos anteriores, conta que consegue não só se manter com o salão, mas também empregar outras pessoas.
A minha visão hoje, o público está mais exigente, é onde estão procurando mais as barbearias, tanto que o público masculino está mais vaidoso, estou frequentando mais. Eu tenho hoje 5 barbeiros que me acompanham, que trabalham comigo, e só está crescendo a demanda, a procura só está aumentando. Cada dia que passa, a procura de barbearia só aumenta.
Wilson ainda ressalta que tem realizado ações para fidelizar o cliente, garantindo assim uma relação mais profunda que vai além de simplesmente prestar um serviço.
O cliente às vezes vinha na barbearia uma vez ao mês, agora ele passa a vir toda semana, porque a gente procura fidelizar, a gente arruma um jeito de fazer pacotes para eles, promocionais, dá certos descontos, então eles acabam tendo aquela certa dependência. O cliente já nos vê não só como um profissional, mas como um amigo também, entende?
Os relatos de Walter e Wilson se assemelham ao de Fernando Nildred. Ele viu na necessidade de atender a população negra uma forma de se manter financeiramente. Com a determinação de quem precisava colocar dinheiro dentro de casa, hoje ele já soma mais de 24 anos trabalhando com cabelos crespos.
Direcionado para o cabelo crespo, nós vimos que eram poucos salões que estavam sim direcionados sim para o cabelo crespo. Então foi aonde que nós decidimos atuar dentro dessa área. Até mesmo que o cabelo crespo estava ficando um pouco de lado, né? Então o mercado da beleza hoje inclui hoje o cabelo afro, que é o mais importante. Antigamente o mercado da beleza, ele incluía só o cabelo liso, né? Não tinha nada direcionado ao cabelo afro.
Fernando deu um importante passo para o setor e viu o mercado crescer ao longo dos anos. O público masculino se tornou cada vez mais adepto aos salões étnicos. Mas o início, no final da década de 90, não foi nada fácil.
O primeiro desafio, né, é como você conseguir crédito para você abrir um negócio. Então, comigo, você imagina só, eu comecei do zero, não tinha dinheiro. Então, a gente vem meio arrastado, sabe, para conseguir as coisas. E, na verdade, outra coisa também que faltou muito também é uma educação financeira, né? Que, infelizmente, hoje a gente não aprende no colégio, deveria estar aprendendo. Até mesmo para os jovens, né, que vivem na periferia, como eu vivi. Eu não tive educação financeira.
É por isso que educação, você sabe, é a palavra-chave.
É como um homem nu, todo vestido por dentro.
É como um soldado da paz, armado de pensamentos.
É como uma saída, um portal,
um instrumento.
É que o sonho de Fernando só foi possível devido ao trabalho coletivo de pessoas que acreditaram e acreditam diariamente no seu talento. Foi com o apoio da comunidade em que morava que ele conseguiu tirar do papel um projeto que hoje contribui para a autoestima de centenas de pessoas.
A gente iniciou a marca Fernando Nildred com parceria, tá? Um compadre meu me ajudou a fazer a parte elétrica, o outro compadre fez uma bancada, o outro compadre me ajudou a fazer uma moldura. Esse espírito coletivo é muito importante, sabe? E as pessoas também abraçar seus sonhos também, senão você não consegue chegar aonde que você está aprendendo a enxergar e com isso também valorizar as pessoas também que veio com você.
E foi graças ao acolhimento e à confiança de outras pessoas, destacado por Fernando Nildred, que Walter Júnior também conseguiu construir o próprio negócio. Isso porque quando ele pensou em começar a carreira nos anos 2000, não tinha dinheiro suficiente para fazer um curso de corte de cabelo. Um importante nome no mercado afro, Bettina Borges, o auxiliou como pôde para que hoje ele se tornasse uma das referências no corte de cabelos crespos masculinos.
E como na época não tinha muitas oportunidades de quem é crespo ou negro ter o cabelo crespo, ter variedade de tipo de corte de cabelo devido à dificuldade de produto, de mudança, né? De evolução, e essa Bettina Borges, ela me deu uma oportunidade.
Um sentimento que enche Bettina de orgulho. Ela comemora o fato de poder contribuir com a ascensão de um país melhor.
Nossa, é assim, uma satisfação enorme, sabe, que eu tenho, é uma coisa que a gente aprende. A gente fica numa felicidade enorme de estar repassando isso, né, com o máximo de prazer de ensinar, de coisas que a gente faz, que a gente gosta de fazer e repassar. Isso não tem preço, né?
E Bettina, com seus 61 anos, não pretende parar por aí. O objetivo é passar o conhecimento que obteve ao longo de 36 anos, atuando na área para o maior número de pessoas possível com a escola que ela fundou, a Beleza Negra Cabeleireiros.
Então agora é ajudar mesmo as outras pessoas, esse é um sonho que a gente tem. Hoje a nossa escola cabe 30 pessoas, né? 15 durante o dia e 15 à noite, mas o ano que vem eu quero 300. Então é isso que a gente pensa aí pro futuro, sabe? A gente procurar investidores que estão afim, né? Tem muitos recursos hoje, o Sebrae é uma coisa maravilhosa que dá a gente todo esse suporte para a gente estar ensinando. Hoje eu estou com 61 anos, eu tenho assim uma garra, falei, meu Deus, eu não posso parar porque eu preciso ensinar.
O mercado da beleza para cabelos crespos e cacheados enfrentou muitos obstáculos para ser reconhecido com a importância que tem e merece. Hoje é uma das principais fontes de renda de uma população negra que se orgulha das origens e que, pelo símbolo de resistência que o cabelo representa, luta cada dia mais para ter a beleza ressaltada. Um mercado voltado para homens e mulheres que garante o sustento de tantas e tantas pessoas espalhadas pelo Brasil. Um mercado que movimenta a produção de cosméticos e a geração de recursos, mas que, acima de tudo, reforça a autoestima, a autoaceitação e o reconhecimento da população negra, que, não se esqueçam, é a maioria no país.
A gente está pronto para amar através do nosso compromisso com os clientes, através da nossa verdade, que é o resultado do cabelo, e através da nossa postura, que é a nossa vivência. Mas o preconceito existe, dificuldade demais, a gente sofre até hoje o preconceito, mas o que faz o diferencial é o seu trabalho, né, e o respeito que você tem com o seu cliente.
Toda vez que a gente pegar um cabelo crespo, você tem que entender que ali dentro tem uma história. A história não vem de hoje. A gente tem que entender que o cabelo crespo, ele é muito mais que um cabelo. Ele é um sinal de resistência.
Qual foi o idiota que concluiu que meu cabelo é ruim? Qual foi o otário equivocado que decidiu estar errado o meu cabelo enrolado?
Ruim pra quê?
Ruim pra quem?
Infeliz do povo que não sabe de onde vem.
Pobre do povo que sem estrutura acaba crendo na loucura de ter que ser outro pra ser alguém.
História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, de glória. Uau.
Tá aí, né? Bacana demais essa série, né? Que nós produzimos aqui na Band News FM. Você pode ouvir, né? Todas as matérias, né? Dessa nossa série especial, Resistência e Empoderamento, como o mercado para cabelos crespos e cacheados tem impulsionado empreendedores negros e movimentado a economia, no Spotify. Basta você procurar lá pelo nosso perfil, o rádio Band News BH. Entra lá no Spotify e procura, né? Lá, Band News, rádio Band News BH. Você confere aí todas as três reportagens dessa série especial que a gente acabou de veicular nessa quarta-feira, hoje, 29 de junho de 2022.